Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do V-Sports, onde a gente comenta mangás cancelados de esporte da Shonen Jump mensalmente. Tô aqui com o Guerreiro, dá um oi.
Olá, pessoas, vamos falar do primeiro de futebol e teve o desprazer de ser descontinuado.
Exatamente, o que a gente vai falar hoje é Tokyo Wonder Boys. Pra quem não conhece, ele foi publicado em 2014, de março de 2014 até maio de 2014, na Jump, obviamente. 10 capítulos.
Um volume.
Esse, nem a marquinha ali dos três ele conseguiu. Ele foi feito pelo Date Tsunehiro, na arte. O artista também de outro dos nossos mangás favoritos aí, o Time Paradox Ghostwriter.
Exato.
E o roteiro dele, a história dele, no caso, foi feita pelo Kento Shimoyama. Kento Shimoyama, que até onde eu pude apurar, é o único trabalho dele em mangá. Ele é um cara que faz bastante coisa pra anime. Inclusive, ele fez coisas maravilhosas, tipo script pra No Game No Life.
Olha,
roteiro de episódio de Menina Super Poderosa Z, roteiro de Gintama e Series Composition de Bleach.
É, uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu não sei o quanto esse autor se envergonha desse mangá. Porque, tipo, na Nilist não tem nem o nome dele vinculado. Então eu não sei o quanto ele ativamente tentou apagar a existência de Tokyo Wonder Boys na vida dele.
Nesse caso, eu vou dizer que é o Anilist mesmo que a galera nem se importou de colocar, porque... Diria eu aí
que... é isso? Um clássico desses?
Um clássico desses, pois é, né? Só pra você ter uma noção, no Anilist eles não colocaram nem personagem, nem colocaram a descrição do Manga Helpers, né? Mas eu tenho quase certeza que só ninguém se importou mesmo. Colocaram lá o maluco do Paradox, porque depois ele fez o Paradox e a galera mais ou menos gostou, assim. Mas ele tem, por exemplo...
E que tinha que ter alguém ali.
Tinha que ter alguém ali. Mas ele tem, por exemplo, 125 entradas em listas de pessoas. No caso, isso pode ser desde li até pretendo ler, sabe? Então, não dá pra saber o quanto as pessoas leram esse negócio. Mas o que, que é esse negócio, Guerreiro? O que, que é Tokyo Wonder Boys?
Essa é uma pergunta complexa. Mas ele é o mangá desses dois garotos. O garoto excêntrico e o garoto certinho. Que eles são dois jogadores.
O Nanjo e o Hinomoto.
Isso. Não me deu trabalho.
Eu tô com a página aberta aqui.
Que eles querem jogar futebol. Eles têm o mesmo ídolo. Um deles quer seguir melhorando o futebol japonês. E o outro quer ir pro futebol mundial. E aí, por causa disso, eles acabam entrando no mesmo time da segunda divisão do Japão. É meio que isso.
Como eu já comentei com você até. Eu não sei se isso é coisa de scan. Que o texto da scan tá muito ruim. Ou se isso é coisa do original. Demorou tanto tempo pra eu entender tudo o que tava acontecendo nesse negócio, porque era tão confuso. Eu não conseguia entender, por exemplo, se o maluco tava no ensino médio, se era... Porque o time da segunda divisão tem o mesmo nome da escola, eu não sabia se era clube, se era time, não sei o quê. Então eu tive bastante dificuldade nesse sentido, nesse começo, porque também não ajuda que o primeiro capítulo ele é um...
Uma merda,
um monte de coisa sendo jogada.
Depois eu quero entrar nele, porque eu acho que ele é especial. A gente tem que passar ele mais devagar. Assim.
Certo.
Mas eu também tive um pouco desse problema. Mas olhando pra grande estrutura desse mangá de um volume, eu vou dizer que a culpa é do texto. Porque, cara, esse mangá, eu não sei como ele... Né? A gente tem o grande documentário Bakuman, que ele meio que estabelece mais ou menos como é que funciona. Que é que você meio que entrega três capítulos pra poder serializar sua série.
Sim.
Como que ele entregou três primeiros capítulos e alguém falou, não, tá ok. É isso aí. Porque os três primeiros capítulos são três capítulos um, em sequência. É impressionante.
Sim.
Ele começa esse mangá de 10 capítulos três vezes seguidas.
Novamente, três capítulos um em um mangá com 10 capítulos. É pra poucos isso. É pra poucos. Vou dizer, porém, que... Esse aqui, ele foi uma leitura, não só por ele ter só 10 capítulos, mas eu achei ele uma leitura bem mais rápida e bem mais fácil do que, por exemplo, o Full Drive que a gente viu no cast passado. Assim. Esse aqui eu não saí detestando ele, eu saí achando ele muito, muito ruim, mas é um bagulho que eu li, sabe?
É que eu vou dizer que isso é 100% culpa do desenho. que tá mamando o Obata demais. Mas ele consegue entregar a página dupla. Ele consegue entregar a página dupla.
Sim, tem isso. Apesar dele não conseguir fazer jogo muito bem também, não.
Não, mas a gente chega depois. Ele também não consegue fazer character design. E todos os personagens, você esquece que eles existem até eles aparecerem de volta na página. Você fala, caralho, é verdade. Tem esse design aqui.
Sim. Em relação ao Obata, é estranho, porque tem momentos que parece que ele tá... Parece não, né? Que ele tá claramente chupinhando do Obata. Especificamente aquele Obata ali, mais pra segunda metade do Bakuman, assim, né? Tem outros momentos que parece que ele tá chupinhando demais a Akira Amano, do Reborn.
Pra mim tem outros momentos que parece muito que é o maluco do Prince of Tennis desenho.
E o que eu acho mais estranho, assim, é porque, vamos lá. Vamos já entrar no capítulo 1, né? Porque o capítulo 1, ele começa com o maluquinho alto, loiro, né? Como nossa entrada aí nesse negócio. Tem o maluco de cabelo preto, que é o ídolo dos dois, abre o mangá e aí já entra nele. É estranho porque esse mangá, ele, teoricamente, ele se propõe a ser a história desses dois malucos.
Sim.
Mas ele tá claramente mais interessado no outro.
Sim.
Mas ele começa o mangá com esse.
Enquanto eu fui lendo, eu tava muito pensando, tipo, ah, você só não contou a história do outro, então. Ou melhor ainda, por que você não contou a história do ídolo, que você também gosta muito dela, porque você coloca flashback desse filho da puta todo capítulo?
Sim. Sim.
Por que você tá contando essa história? Você não quer contar essa história. O que tá acontecendo?
Mas é porque, obviamente, se tem uma coisa que Tokyo Wonder Boys, ele pegou ali, ele leu um mangá e falou, eu vou fazer isso aqui de futebol, é Kuroko. O primeiro capítulo é muito parecido com o do Kuroko, né? E a dinâmica dos dois... É porque ele joga em texto que essa vai ser a dinâmica do time dele, dos dois como jogadores, mas depois ele não cumpre. Mas nesse primeiro capítulo, pelo menos, tem toda essa questão de que ele é o maluco que...
Que brilha pro outro ficar na sombra.
Sim. O outro vai lá e tem os reflexos muito rápidos e tal, e abre o caminho pra ele ir lá e fazer o gol e tudo mais. E assim, nos 10 capítulos já a gente vai ver que não vai ser exatamente assim. Mas ele tem muito... Porque... Mangá de esporte com duplinha já é um pilar, assim, da Jump, né? Praticamente, deixa eu ver, Kuroko, Haikyuu, Slam Dunk, né? São os... Então, eu acho que eles não conseguem fazer um que não seja assim. O Full Drive não tinha porque ele era de ping-pong, que é um esporte individual. Mas eu não duvido nada que daqui pra frente a gente vai ver milhares e milhares que sejam justamente com duplinha dos dois não se bicando. Tem alguns que eu já li que eu sei que vão ser isso, por exemplo.
Tem o que vai estrear de beisebol, que tem tudo cara de que vai ser isso também.
Sim, sim, sim.
E no ponto da gravação desse podcast, a gente ainda não leu ainda. Mas ele tem cara de cancelado também, eventualmente vai estar aqui.
Vai. A Jump já anunciou um cancelado aí pra nós, bom demais.
É, isso aí é relevância do... Ele estreou uma vez e eles já falaram, não, a gente tem que fazer mais, né?
Sim, sim, porque a gente reclamou no episódio passado. E agora já agilizaram um aí. Mas começa assim, fala então do capítulo 1, já que você puxou aqui, você queria entrar em mais detalhes nele.
É, tem algumas coisas que me incomodam muito, assim, no capítulo 1. O primeiro é que ele tem uma semi-ideia ali interessante dessa parada de, ah, o cara é muito bom no Japão. Então, ele tá nessa de que, ah, eu vou embora, mas também não vou. Isso não vai pro... Nem no capítulo 1 já não vai. Porque você já sabe que ele vai entrar no moldezinho padrão do esporte de clube. Mesmo que não seja o clube, no final das contas é um clube. Não fez diferença nenhuma. E isso é o que me fode mais em Tokyo Wonder Boys. Não tem mais coisa. Ele tá usando o molde até os mínimos detalhes. Então você precisa que a execução seja muito boa pra você conseguir fazer a mesma história de Slam Dunk de novo. E a execução é uma merda! Puta, eu acho especialmente impressionante como esse mangá, ele não consegue lidar com o tom dele. Então, toda vez que ele vai fazer uma quebra de piada, é horrível.
Sem contar que também são piadas absurdamente ruins.
Sim.
Inclusive, as que não são piada de nota de rodapé que o Scan nem tentou, as outras piadas também são todas horríveis.
Porra, a piada deles começar a se bater no meio do bagulho é ruim demais, cara. Não. Por quê? E esse primeiro capítulo, ele tem, tipo, 5 conflitos acontecendo em paralelo ali, um mergulhando dentro do outro. Que fica difícil de seguir o que tá acontecendo. Quando no meio do jogo ele mete 7 páginas de flashback, com depois uma sequência do maluco mijando e contando o personagem dele pro outro no banheiro, puta que pariu! É o capítulo 1. Calma!
É estranho esse negócio do conflito, que no fim das contas eu acho que é o negócio principal desse negócio, desse mangá, não sei. Porque o futebol é muito popular no Japão, muito popular. Eu acho que tirando o beisebol, ele talvez seja... Beisebol e aí umas coisas mais de nicho japonesas, asiáticas mesmo, tipo sumo e tal. Mas ele é extremamente popular, só que... Parece que o Japão, ele tá sempre naquele molde de uma hora ele vai, assim. Ele é sempre uma promessa, ele nunca é uma profecia cumprida. Sabe, em toda a Copa do Mundo, por exemplo, o Japão chega em... Nos melhores momentos, ele chega em quarta de final e aí cai. Mas é bizarro, porque ele tá tratando aqui esse negócio como se, por exemplo, o Japão, ele é muito, muito, muito bom. Mas todos os jogadores muito bons, eles vão pra fora. Não tem, não, falta um... Você construir uma base boa no Japão com jogadores que fiquem lá dentro. Só que ele trata isso como... Vamos levar um time pra cima e aí o problema vai estar resolvido?
Vamos lá. Eu tenho um problema muito grande de... O que esse mangá quer ser? Que ele quer muito ser uma história realista do time da segunda divisão subindo. Ao mesmo tempo que ele quer ser cool... E uou, foguinho no olho. Não dá pra ter as duas coisas. Não dá pra você fazer um jogo muito emocionante, muito catártico, no fundo da tabela da segunda divisão japonesa.
Sim. E chega até a ser estranho, porque, né, eles estão na segunda divisão. Aí o cara já introduz, não, porque a gente vai jogar contra os caras que eles são representantes olímpicos. Eles são os melhores do país. Na segunda divisão? Sabe,
tá. Tá nesse nível o futebol deles? Todo mundo que tá na primeira divisão não é japonês?
Ou todo mundo que tá na primeira divisão é absurdo de foda. Não sei.
Ou é muito velho e não pode entrar na Olimpíada mais.
Possível?
Eu não sei, mas é muito esquisito.
Inclusive, eu já acho estranho, porque eles mencionam essa questão dos Olímpicos e tal, mas eu não vi uma menção de Copa do Mundo no mangá inteiro.
Então, não deu tempo.
Não deu tempo. Poderiam trocar a Olimpíada por Copa do Mundo, que é aí pro futebol, pelo menos, um pouco mais relevante, mas enfim.
E mesmo assim, eu acho muito estranho. Eu tô te cortando, mas agora já foi.
Pode.
Que é... Que a gente tem o protagonista, o Certinho. Que toda a parada dele é que o meu ídolo é muito foda, e ele foi embora e traiu o Japão. Então eu vou embora também. Não saquei muito qual que é o ponto dele. Eu entendo dentro do roteiro, porque ele vai fazer o contraponto com o maluco que vai ficar.
Uhum.
Mas dentro do personagem dele não faz muito sentido. Porque ele sentiu que foi traído também.
Então, eu saco a ideia do moleque que via todo jogador foda indo pra fora. Aí o cara que chegou e falou, não, eu vou ficar, foi pra fora também. E aí cria nele a ideia de que não tem como viver disso no Japão. E vamos todo mundo pra fora, porque... Como eles mencionam várias vezes, ser jogador de futebol no Japão é morte, fim de carreira. Mas fica estranho, até porque esse personagem, ele é muito, muito pouco utilizado no mangá inteiro. E ele é o deuteragonista desse negócio. Então, fica bizarro mesmo.
E também não é como... Ele não enquadra como... Ah, isso é a vida. Ele enquadra como... Olha como esse filho da puta me mentiu. Mentiu pra mim.
Sim. Sim.
Então é meio estranho. E eu também acho muito esquisito ele lembrar que ele era fã do maluco na metade do capítulo 1. Por que que não abriu com essa cena? Pra você setar o seu, em tese, protagonista. Porque a gente começa vendo que ele é um gênio, e aí ele vai jogar uma partida aleatória que ele entrou no ônibus errado, foi parar lá no campinho, e aí a gente conhece primeiro o time, que era um antigo campeão e entrou em decadência, porque tem que ter esse no checklist do...
Sim.
No mangá do esporte.
Uhum.
Junto com a cena horrível. Essa cena é muito ruim. Do maluco parando a bola pra se apresentar como ele também é foda. Com um voleio horroroso.
Sim.
E aí que ele lembra do maluco. E no capítulo 2 depois tem um cara comentando: ah, você não vai entrar no time que o seu antigo maluco era... jogava lá? E tipo, parece que ele não sabia que o cara que ele era fã jogava na porra do time que ele foi chamado. É muito esquisito.
Não, no segundo capítulo tem também um... No primeiro capítulo tem um momento que o carinha fala, né? Não, eu sou a reencarnação do cara lá.
Tem.
Aí no segundo capítulo tem um momento que ele menciona e o maluco fala, nossa, mas ele conhece esse cara também? Tipo, no primeiro capítulo você viu ele falando do cara?
Ih, não é, cara, não é uma surpresa. Tudo isso é muito esquisito. Porque o cara tá vivo.
Sim.
Mas o mangá trata em muitos momentos como se ele tivesse morto, mas ele não tá morto.
Eu fiquei em dúvida nisso o mangá inteiro.
Caralho, e termina com o Fantasminha batendo um palmo quando eles ganharam o jogo da segunda divisão.
É, então, eu só posso...
Mas ele tá vivo!
Eu não sei, eu só posso... Depois desse negócio, eu só supus que ele morreu mesmo. Foi pra fora e morreu, o mangá só não mostrou, mas... A imagética toda é de que o cara morreu. E ninguém toca no assunto. Até porque eu não faço ideia do quão famoso esse cara era. O mangá nunca deixa bem claro o quão famoso esse time chegou a ser por causa dele. Porque de vez em quando ele trata como se fosse uma coisa, tipo, pequena que moldou esses dois personagens e a história desse time. Em outros ele trata como se fosse o fantasma que fica sobre esse time e ninguém consegue se quebrar dele porque, né, foi um evento, foi um negócio milagroso que aconteceu ali. Então não tem como eu ter a noção. Isso acaba quebrando tantos momentos desse negócio.
Sim, e é tipo, depois a gente entra no moleque da reencarnação, mas é muito estranho você pensar que ele é um puta jogador famoso no Japão, como ele meio que se coloca em alguns momentos, ele consegue ir pra arquibancada e bater o papo com uma criança no meio do jogo.
Sim, então. Não só isso, ele era amigo do moleque, ele jogava com o moleque, sei lá.
É, não, isso é um outro bagulho que é, a gente fica indo e voltando nessa porra, que é tipo, ah, ele é o quê? Ele é filho do cara? Ele é pupilo do cara? E o mangá nunca responde. Fica no ar, foda-se. Bom demais.
Pois é. Vamos entrar no outro personagem, então, no nosso outro protagonista, que é o Nanjo. É difícil definir a personalidade dele. Você não veio honesto.
Ele...
O cara é um maluco sério, ele é um maluco doidinho, assim, digamos.
Sim. Ele é o gênio... Gênio louco. Mas ele me lembra muito. Eu sei que a gente assistiu isso em Full Drive, mas ele me lembra muito a parada do editor do primeiro capítulo de Paradox. Falando, não adianta você só criar um cara doidinho se você não tem o que fazer com esse personagem. E essa história claramente não sabe o que fazer com essa porra desse boneco. Então é muito esquisito tudo o que tá acontecendo. Esse personagem ele só brotou porque precisa de uma dupla. Ao mesmo tempo que o autor parece muito mais investido nele do que no outro. Mas ele não sabe o que fazer com esse boneco. E dentre todos os momentos... bullshit de idiota de mangá de esporte de deixar o maluco fodão, ele levantar a golinha da porra da camisa é tosco demais, é tosco demais. Puta que pariu.
Nossa, é muito ruim, é muito ruim. E é bizarro, porque ele é um personagem que ele tá meio que resolvido já, enquanto Sim. que o outro tem muito mais espaço pra desenvolvimento, mas como esse personagem ele tem uma personalidade um pouco mais, bem mais forte, na real, o autor, acho que quis focar bem mais nele. E foi uma decisão horrível, porque ele é um personagem bem ruim. Não que o outro fosse melhor, mas... esse
tinha uma coisa ali. Ele tinha um conflito.
Ele tinha um conflito. Esse não tem, ele é só o maluco que... ele quer ser fodão.
E que ele troca uns ditados às vezes.
Sim.
É, esse é o personagem. E ele joga bem às vezes e ele joga mal às vezes. Mas eu não sei o que, que ele joga bem e o que, que ele joga mal, porque a gente não consegue ver nada das partidas desses bagulho e aí depois a gente já chega nisso. Mas eu acho muito bizarro. E aí a gente tem um flashback dele com o ídolo dele no capítulo 2. Aí no capítulo 3 a gente tem outro. Aí depois a gente tem mais outro. Mas ele nunca para e conta essa merda. Conta de uma vez, então. Você vai ficar contando picotado? Eu não consigo. Não dá. Muito ruim.
Você precisa manter a atenção, Guilherme, para as pessoas ficarem interessadas e continuar lendo.
Realmente funcionou, eu consigo ver. Funcionou pra caralho.
Uhum.
E ele bota a amiga de infância desse moleque. E ela continua no mangá por algum motivo. E ela entra num clube profissional pra ser a cuidadora do equipamento por algum motivo também.
É a manager. Apesar de ser um clube profissional, é a manager. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho.
Sim.
Porque, você já leu ou viu Giant Killing?
Não.
Eu vi o anime há muito tempo, mas eu cheguei a ler uns 10 volumes do Giant Killer. Ele é muito bom. E tudo bem que ele é uma pegada bem mais séria, bem mais pé no chão, mas isso é uma coisa que fica bem claro em vários mangás de esporte, e fica bem claro nesse, principalmente. Os caras não sabem meio qual que é o abismo de diferença entre um profissional e um moleque do colégio, do ensino médio.
Sim.
E isso vai desde habilidade até como são tratadas as coisas lá dentro. Porque a dinâmica toda desse time é uma dinâmica de ensino médio, mas...
Porra, é tipo, ele chega ali, vamos fazer um desafio. Não, cara.
Isso, cara,
tô sendo pago. Eles trabalham aqui.
Exato. Nossa, cara, tava... No primeiro capítulo isso já é bizarro. Porque o maluco chega e fala, não quero jogar. Aí o cara, não, vamos fazer assim então. Joga. Se você ganhar, você faz o que você quer, que é não jogar. Mas se eu ganhar...
É ir embora.
Mas se eu ganhar, você faz o que eu quiser. E o maluco,
e aí,
porra,
todo o time... Ok, vamos jogar com esse moleque pau no cu aqui. Foda-se. Vamos todo mundo mostrar o poder do esporte. Yeah! E isso é uma coisa que eu sei que é parte da mística e tal. Mas é uns moleque de 15 anos entrando pra decidir uma partida. E você não faz uma página dele sentindo a pressão da torcida. Uma página.
Como se
eles estivessem numa porra de um campinho. Eles treinaram 3 dias pra jogar essa porra do jogo. É muito estranho.
Demais. Isso até mangá de esporte que é no ensino médio, os caras colocam. E sempre faz sentido, porque, porra, primeira vez que os moleques vão entrar em campo, tudo bem que o maluco é um gênio e que o outro maluco é doido, mas... Caralho, bicho. Inclusive, também, eu acho que um dos piores momentos desse negócio é quando ele vai introduzir o time.
Uhum.
E aí ele vai mostrando uma característica de cada um. E aí...
Desiste. Muito rapidamente.
Não só ele não desiste exatamente. Porque no jogo, eles param. Então você tem um maluco que ele é fã de... Idol. Aí ele tá lá jogando no meio, aí ele para, conversa com o moleque sobre Idol. E ele continua. Aí você tem um maluco otaku. Aí ele para, fala uma frase e continua. Você tem um maluco que ele é... pão duro. Aí ele para, fala, essas chuteiras aí, me vende elas por tanto. Pra fazer a piadinha e pra mostrar, olha só, a personalidade desses caras. Como eles são todos distintos.
Mas eles não são. Eu não lembro do nome desses personagens. Eu normalmente não lembro do nome dos personagens, mas eu lembro de citarem o nome do personagem. Eu não lembro nem de citar. E eles são tão esquecíveis que eu só percebi que o maluco que gostava de lamen era adversário quando ele apareceu bloqueando o protagonista. Eu achei que ele era do time também.
Uhum. Isso é um bagulho da arte também, que tem tanto... É bizarro. Porque assim, ele tenta fazer uma diferenciação entre os personagens, mas ele faz o básico ali. Tem o maluquinho que tem o cabelo pra trás, tem o maluquinho que ele é igual aquele editor do Bakuman, que esse aqui ele realmente nem tentou. Agora...
O maluco da Olimpíada do outro time é o Takagi, bicho. É bom demais.
Sim, sim. E só que a arte dele, ela vai flutuando tanto em estilos que eu, por exemplo, tinha um momento que eu não sabia quem era o maluco principal. Não de cabelo preto, o outro. Porque você pega ele no primeiro capítulo de óculos e ele no último capítulo jogando sem óculos, são dois designs diferentes. E isso acaba causando muita, muita dificuldade nos personagens que a gente não se importa.
Sim. Então... Eu tive esse problema com ele, mas eu tive mais com o maluco de cabelo preto, porque nesse time tem tipo uns três que são ele. Então fica foda. Difícil. E, cara, é impressionante que esse mangá, ele tem um jogo treino no capítulo 1, aí ele tem outro jogo treino no capítulo 2, outro jogo treino no capítulo 3, e aí eles dão mais uma treinada e tem meio jogo depois do 9 e 10. É impressionante. Que é tipo, cara, coloca tudo num jogo só, por que você quebrou em 3? O capítulo 2, não existe razão do capítulo 2 existir. O capítulo 2 é um filler no mangá de 10. É impressionante. Porque ele chega no mesmo resultado que o final do capítulo 1.
Sim.
Mas eu sei que futebol é um esporte ingrato pra fazer história, porque tem 11 caras de cada lado. O mínimo. Se colocar uma cena no vestiário dos caras, caralho, eles botaram dois moleques aqui. Não é o suficiente. Não é nem próximo do suficiente.
Pois é. É estranho, porque assim, não... é um esporte ingrato, são 11 caras em cada time. Mas assim, eu já vi esportes, mangás de esporte no caso, com times maiores. Eu, por exemplo, o Ice Shield, em que pelo menos ele tentava com cada um, assim. E não é nenhuma questão de você precisar assim, entrar nos 11. Eu quero pelo menos dois. Isso, mas ele não entrega nem dois, sabe?
É tipo, o jeito que a Ice Shield faz, que é o jeito que, sei lá, mesmo o Zlandank faz, até o Kuroko não faz, que é tipo, começa com o menor e depois você vai entrando nos outros. Mas os outros, eles precisam parecer que são alguma coisa e não figurantes de fundo. E desse mangá, eles são figurantes. É impressionante porque ele tem dois protagonistas, entre aspas, mas um deles também é um figurante depois do capítulo 3.
Sim.
Então é muito esquisito. Não ajuda o fato que não existe construção de jogo nesse mangá. Por muitos motivos, entre eles, porque ele quer fazer um jogo inteiro por capítulo, mas eu não consigo entender nada. Nem posicionamento, assim, na hora que eles estão fazendo passe, eu não consigo entender, porque ele faz uns quadros pequenininho de close-up e, cara, você tá fazendo uma porra de uma história que você precisa de posicionamento, você não pode fazer só quadro pequeno. Eu preciso saber onde tá todo mundo. Uhum. Minimamente.
Sim. É uns quadros muito travados e nunca dá pra você entender exatamente o que tá rolando por causa disso, assim. É estranho, é o contrário do que a gente tinha comentado no Full Drive. Que o cara ele tava muito preocupado em fazer cena de impacto, página gigante, não sei o que e tal, e ele não sabia como fazer isso. Aqui é meio que o exato oposto, falta muito impacto nesses quadros, nessas páginas. E aí eu fico pensando, tipo, tem momentos aqui que seriam muito legais, só que não são, porque são uns quadros bem, bem, bem meia boca.
Sim.
Apesar de serem tecnicamente bem desenhados. Mas é estranho, e tem uns momentos que ele vai tentar distorcer o cenário, assim, também, o campo, pra, né, dar uma perspectiva um pouco maior, que só fica estranho.
E, tipo,
tem uma cena do maluco chutando a bola no segundo capítulo, que do posicionamento aqui, eu só posso supor que ele chutou com a sola?
E é, tipo, é impressionante, assim, porque ele vai enfraquecendo as próprias cenas de ficar reutilizando o tempo todo num mangá de 10 capítulos. Porque o protagonista, de cabelo preto, ele dá um voleio de página dupla quase todo capítulo. Ele fecha com um maluco dando um voleio. Na primeira vez foi legal, na quinta, tá bom. Já entendi, ele consegue dar voleio.
Ah, mas aí é porque tem que puxar lá o Tsubasa. Dá lá o gol de bicicleta.
Mas mesmo o Tsubasa, ele leva uns 5 episódios pra conseguir fazer o gol de bicicleta. Ele não fecha o primeiro capítulo com um gol de bicicleta.
Sim. Isso é uma outra coisa também que eu não sei qual foi o mangá que fez esse paradigma mudar em questão dos mangás de esporte. Porque antes o padrão era você tem um moleque que ele não sabe nada e aí ele vai aprendendo e crescendo e ficando muito fodão.
Uhum.
Talvez tenha sido o Prince of Tennis que mudou isso, eu não sei. Teria que dar uma olhada mais a fundo. Mas isso só prova, e esse é o segundo mangá que a gente tá lendo que é assim, que se você tem que ser muito, muito, muito bom pra você conseguir criar emoção quando seu protagonista já meio que é um gênio e sabe fazer tudo. Porque...
é que, no final das contas, pra fazer esse tipo de coisa, você precisa que a história conte outras coisas e não o drama da partida, né?
Sim.
Você tem que ser tipo ping-pong, que o protagonista já era muito bom, mas a questão não é ele dar um puta corte. Esse não é o ponto de ping-pong.
Sim.
Eu concordo, é muito ruim. É muito ruim porque você não tem satisfação nenhuma.
Uhum.
Eles ganharam. E é tipo, cara, é muito bom que eles estão muito comemorando que eles saíram da zona do rebaixamento da segunda divisão. Esse é o final desse mangá.
Não é nem que eles saíram, é que eles ganharam um jogo. E se eles tivessem perdido, eles ficariam na zona na segunda divisão. É estranho demais.
E é a questão que você citou lá no começo: que tipo, o Giant Killer é legal porque ele é muito mais pé no chão. Pra uma história que tá contando um time decadente da segunda divisão. Tinha que ser. Ele tinha que ser a Hironossora, ele não podia ser Zlandank. Ele é Zlandank.
Sim. Ele pega a vibe de Slam Dunk, toda a lógica narrativa de Slam Dunk e aplica aqui. E não funciona. Não funciona principalmente porque, novamente, esse é um time profissional, sabe? Não dá pra se tratar como se fosse a várzea ou o clube da escolinha.
Sim, é muito isso. E é muito estranho porque eles entram e fazem 3 gols. E o time profissional não conseguiu fazer nada. É tipo o Capitão Tsubasa.
Uhum.
E só o Tsubasa fazia alguma coisa do time. Só Sim. que eram uns moleque catado. Que ele chegava na rua, achava criança jogada embaixo da ponte e falava, vamos jogar futebol. Não é os caras que são pagos pra isso. E tem uma cena muito maravilhosa quando eles entram no time. Pra colocar o quanto tem esse capitão que é muito foda. Porra, ele não vai deixar ninguém se ele não aceitar a pessoa. E o time é uma merda. O time é uma merda. Eles não conseguem fazer nada.
Eu não sei se o time é uma merda. Eu não vi nada deles, sabe? Às vezes, os caras são muito bons, a gente só não viu. Porque tinha os 2 caras olímpicos do outro time.
Que eu não
No caso, um cara olímpico.
Assim. Não, tinha 2.
Não, sim, só que no final das contas só tinha 1.
Sim, mas eu não sei nem qual era a posição dos caras olímpicos.
Então, ele joga aqui, defesa.
Não tem uma cena de defesa, de verdade. Tem eles meio que cortando por trás porque o maluco toca no buraco e surge o Kuroko lá pra cortar de volta a bola. Isso faz pouco sentido em Kuroko no Basket. Faz menos sentido num esporte de futebol. Ainda menos. Já é uma forçação em Kuroko. Já é um bagulho que ele tem que fazer um puta trabalho de explicar. Ele já, inclusive, faz um monte de salto antes pra você estar preparado pro Kuroko saltar, teleportar dentro da quadra. E aqui é o começo, é estaca zero. Esses moleques se conheceram há 2 dias e eles já estão com uma conexão foda que um sabe onde o outro vai bater. Inclusive, a cena, os dois tentando bater a bola pro gol e eles uma bola acertando a outra, é patética demais.
É pra mostrar como eles estão sincronizados, guerreiro.
Tá.
Por algum motivo...
Que ele é a reencarnação e o outro, quando era criança, sempre quis jogar com a reencarnação.
Então tá, né?
Essa é a resposta, nas contas. Mas é um mangá especial, né? Inclusive tem toda uma cena antes que não foi pra lugar nenhum. E isso é uma curiosidade que eu tenho com esse mangá, que é quando que avisaram pra ele que ia acabar? Porque eu não sei, parece que só tinha 10 capítulos pra contar, meu. Não parece que ele tinha uma história maior pra contar, nas contas. Porque não parece que ele tinha essa história dos 2 capítulos já. Parece que ele já tá empurrando com a barriga em 10 capítulos. É impressionante. Mas tem uma cena muito maravilhosa quando o Takagi vai lá e aí ele meio que dá uma encarada no maluco de cabelo preto. E aí o maluco de cabelo branco fala: estou descendo daí atrás. Uau. Agora? Já? Por quê?
Eu não sei, a questão dos 10 capítulos. Assim, agradeço demais dele não ter feito o último capítulo padrão, que aqui só posso supor que seria ele cortar pros caras nas adulto. Olimpíadas, adulto, Sim. jogando, não sei o que e tal. Pelo menos ele terminou o que ele tinha começado no capítulo anterior, que já é mais do que muitos desses mangás fazem. E isso é nivelar por baixo, mas a gente tá num nível em que as pequenas coisinhas contam.
Sim.
Mas ao mesmo tempo que ele não construiu nada, parece que ele deixou tanta coisa no ar que ele queria muito fazer. Sabe, por exemplo, ele coloca ali que na segunda divisão, do 3º ao 7º, 8º lugar, alguma coisa assim, as pessoas elas competem pra ver quem vai pegar ali a 3ª posição da segunda divisão pra poder ir pra 1ª divisão, sabe?
Sim, tem um torneiozinho pro último, sim.
Sim. Então, assim, claramente ele setou isso aí pensando, porra, vou fazer esse arco aqui, vai ser foda. Mó emocionante. Ao mesmo tempo que ele meio que minou a própria história, quando, novamente, Sim. ele já começa com o primeiro jogo sendo contra malucos nível olímpico.
Eu acho que mais do que isso, assim, que é tipo, no capítulo 3 ou 4, o protagonista 1 e o protagonista 2 já se conectam ali. E já, depois ele faz uma reconexão no 8, mas já rolou o primeiro. Ah, não, a gente é bom junto, né? E tá, acabou, né? É isso, né? Acabou. Você já fez o Rukao e o Sakuragi dando um high five no jogo final, né? No capítulo 3. Então, eu acho muito esquisito. E outra coisa que eu acho estranho de maneira geral é que, sei lá, né? Mesmo que você não vai trabalhar agora os outros personagens, pelo menos dá um sinalzinho que eles vão pra algum lugar. E iam pra qualquer outro lugar. Parece que eles iam meio que existir no fundo ali, enquanto esses caras são muito foda. E levanta esse time até a primeira divisão e aí um deles vai embora. Ou algo do tipo.
É bizarríssimo quando ele introduz o time com uma página dupla mostrando todos esses jogadores. E ele não usa nenhum deles. Quase nenhum deles aparece depois. Eu tô olhando aqui. Eu reconheço, e isso porque eu tô folheando esse mangá pra frente e pra trás, eu reconheço dois que ele usou depois. Dois.
Sim, e ainda tem os do banco.
Uhum.
Que foi uma surpresa pra mim, inclusive, porque no primeiro jogo eu achei que eles estavam jogando contra os titulares no capítulo 1, mas eles estavam jogando com os caras do banco. E eu não sei, porque toda a parada... Esse é um mangá que ele se contradiz o tempo todo, porque toda a parada dele era pra mostrar pro moleque loirinho como, não, o Japão ainda tem jeito, dá pra você ficar aqui. E aí você coloca ele pra jogar contra os caras do banco da segunda divisão do Japão? É assim que você quer motivar o seu protagonista que quer ir embora? Sabe? Por que, que ele não começou na primeira divisão logo? Eu não sei.
É estranho, porque ele pega o setup da segunda divisão, que, em outros termos, é o setup do time que tá nas últimas, porque ele vai fazer a história de ressurgimento, ao mesmo tempo que ele coloca esses dois caras fodões e não é tanto uma questão de eles vão trabalhar pra fazer de, o que esse time precisava era de, sabe, uma reestruturação e talvez uma nova estratégia ali, tanto quanto ele precisava de dois moleque fodão. É o que fica aparecendo, no fim das contas.
Se toda a parada fosse citando Haikyuu, que sei lá, os moleques têm paixão por esse time, eles querem levantar esse time pra glória anterior. Mas não é, eles só foram parar nesse time.
Não, ele tenta fazer isso com o maluco de cabelo preto. Ele tenta. Ele fala, tipo, não, o maluco, eu sou a reencarnação do cara, então eu vou fazer, eu vou jogar nesse time aqui. Mas, né, é tão pouco. É tão mínimo. E os caras, e parece que todo autor desse tipo tem muito medo de, sabe, assim, se você não quer fazer um Dayano Ace, que no Dayano Ace é um time fodão. Sabe, o time que o cara joga, ele é um dos maiores da região dele. Você pode fazer igual o próprio Haikyuu, por exemplo, que não é nem o time fodão e nem o time péssimo. É o time que tá ali na meiuca, assim. Porque isso torna até um pouco mais crível quando o time começa a ascender. Sabe, talvez não seja tão emocionalmente satisfatório quanto o time que vai da última posição pra primeira. Mas é um pouco mais fácil de engolir.
Ou faz o time bom de uma vez. Eu não entendo qual que é a parada de fazer o time que ele é ruim, mas secretamente é bom demais. Que é o que esse mangá faz, no final das contas.
Mas é porque a galera tem medo, porque fazer time bom eles acham que não dá pra... É o que eu posso supor. Eles acham que não tem espaço pra drama. O que é uma bobagem. Porque é tanto... O mangá de esporte, ele é um gênero que ele tá tão cravado ali, nas mesmas convenções que o Slam Dunk criou e que ninguém... Parece que 90% dos caras que fazem não conseguem quebrar. Que tem que ser... Esporte sempre tem que ser superação, por algum motivo. Sabe, pelo menos na Shonen Jump, em outras revistas voltadas pro mesmo público, sempre tem que ser a história de superação do time fraco que vai e com a força da amizade consegue, né, superar todos os obstáculos. O esporte, eu acho que ele é o gênero que mais representa essa ideia do Shonen, assim, esse ideal máximo do Shonen, nessa questão de amizade, superação e vitória.
Sim, eu concordo. Eu acho que é até mais que o Battle Shonen. Ele é até mais travado que o Battle Shonen.
Sim.
Especialmente olhando pro coletivo.
É porque é uma coisa um pouco bizarra. Porque o esporte, apesar de ter um monte de mangá de esporte de sucesso, parece que ele ainda é tratado como nicho.
Parece um pouco.
Porque, por exemplo, agora a gente tá aí numa... Vai ter o novo, mas a gente ficou aí num espaço de tempo em que não teve nada de esporte depois do final de Haikyuu, e o que ficava na cabeça de todo mundo era, pô, não tem um mangá de esporte na Jump, porque ao mesmo tempo que é estranho porque é meio que tradição que sempre tenha um, Também é estranho reclamar, porque fica muito parecendo uma coisa de, o slot de mangá de esporte tá vago. Sabe, parece que as pessoas as pessoas, e inclusive eu acho um pouco isso, que tem um slot do mangá de esporte, igual tem ou slot do mangá etio, ou slot do mangá de comédia nonsense. E eu não sei como que se criou isso, mas eu acho que, por exemplo, pelo fato do gênero tá tão truncado, ele não consegue muito fugir disso, e poderia, o esporte poderia muito bem ser igual a um Battle Shonen, em que você tem vários, mas eles estão tratando de coisas diferentes, sabe? A gente poderia ter, por exemplo, um Haikyuu na revista, ao mesmo tempo que a gente tem um Dino Ace, que são mangás que eles são narrativas completamente diferentes. Mas parece que cria dentro da revista uma competitividade, e o esporte, ele só pode bicar com o esporte.
Estranho. É que isso tem um tanto de Bakuman, que Bakuman segue essa lógica. Eu lembro que tem isso dito em palavras, que é meio separado e tal. Porque pra mim isso é muita parada do que era a Jump dos anos 2000. A Jump dos anos 2000 é muito esse bagulho todo compartimentalizado e todo testado e aprovado, que acabou deixando tudo muito, muito certinho nas caixinhas. Mas a gente não tá mais nos anos 2000. As coisas não são mais assim, mas as pessoas continuam levando como se fosse.
Até porque os mangás de esporte hoje, eles, assim, tirando um ou outro que aparece, eu vejo bem mais outras revistas ganhando destaque com isso do que a própria Jump.
Uhum.
É o exemplo, por exemplo, do Blue Lock, que tá... É uma história completamente diferente, é de esporte. Tá ganhando aí todo o destaque que tem. A Magazine tem uma grande tradição de esporte também. Eu confesso que eu não li tantos, porque cada um tem 50 volumes, mas eu tenho até um pouco de interesse em ler pra ver se é a mesma coisa no outro lado ali, sabe? Porque ela é uma revista que parece que não se prende muito a isso, não.
Eu nem acho que hoje é tanto assim, mas ainda é a sensação que fica, que é... A Jump tá muito procurando o próximo Slandunk, e aí quando ela encontra, ela vai limar tudo até ele acabar, e aí ela procurar o próximo Slandunk de novo. Mas vamos ver, né? De qualquer forma, não era Tokyo Mirage Section, não era o próximo Slandunk.
Mereceu o cancelamento?
Com certeza. Não devia ter nem estreado. Mas me diverti mais do que com Full Drive, então eu dei um 3 pra ele.
É, eu vou dizer que a gente tá numa crescente aqui, assim.
Sim.
A gente começou no Full Drive, que era ali no máximo um 2. Aí agora a gente já tá no Wonder Boys, que assim, num bom dia ele pode ser um 4 aí, sabe? O próximo, se eu não me engano, vai ser o de natação. Deixa eu pegar o nome dele aqui.
Best Blue, não é?
Best Blue, isso. Então, fica aí o aviso. Leiam esse Best Blue de natação, porque a gente vai alternar assim, a gente vai fazer um esporte diverso, um futebol. Porque se
pra
tem uma coisa...
Tem uma noção de quanto de futebol tem.
Tanto cancelado de futebol tem, e só um na história da revista vingou, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso, muito obrigado pessoal, até mais.
Muito obrigado, a gente volta mês que vem provavelmente.
Uhum.
Blue Flag.
Blue Period.
É, Blue Lock.
É a Santa Trindade.
Exato, mas é West Blue.
East Blue.
Grand Blue.
Grand Belme.
Badoka Mágica.